Não sei quantos de vocês veem como um grande privilégio nos reunirmos numa manhã de domingo, como estamos reunidos aqui, e podemos cantar, abraçar irmãos, não é? Ouvir um coral como esse, cantar. Isso é um grande privilégio que temos como igreja aqui no Brasil, devido a algo histórico no Brasil. Essa liberdade que o Brasil dá, o governo brasileiro dá, a manifestação de culto, é algo que começou lá nos primeiros anos, logo após o descobrimento do Brasil, logo após o início da colonização aqui no Brasil. Isso foi um tratado que houve entre Portugal e Inglaterra para que houvesse desenvolvimento mercantil aqui no Brasil. E uma das cláusulas do contrato, porque os ingleses vinham para o Brasil convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e, portanto, eram dados e conhecidos como os protestantes da Reforma, fora dado pelo governo brasileiro a liberdade de culto, embora restringido assim. Eles podem cultuar ao seu Deus, terem as suas manifestações de culto, mas não em prédios que lembrem igrejas, mas em prédios que lembrem casas. Com o decorrer dos anos aqui da história do Brasil, foi dado a liberdade de construir templos, os protestantes. Por isso nós temos o templo que temos aqui na Igreja Batista de Vila Mariana. Mas essa liberdade é algo histórico que Deus, certamente, no controle que tem da história, Ele permitiu que o Brasil tivesse através desse acordo que houve entre Brasil e Inglaterra, dando a liberdade depois aos holandeses, que desceram ali para as bandas do Nordeste, depois foram expulsos pelos portugueses, e outras nações que chegaram no Brasil depois com as grandes migrações, imigrações, na verdade, para o Brasil aqui na nossa terra. Então, isso é histórico. E o governo brasileiro tem como préstimo histórico manter essa liberdade. E nós devemos sempre glorificar a Deus por morarmos num país onde a liberdade e expressão religiosa é nos dado e temos esse momento tão precioso para cantarmos e estarmos reunidos aqui como igreja. Nunca esqueça de agradecer a Deus por isso, por esse privilégio que temos, e nunca esqueça de participar desse privilégio. E se você sabe de alguém que não esteve aqui de manhã, ligue para ele, pergunte por qual razão não esteve, dê uma palavra de ânimo, para que aproveitemos essa liberdade que Deus nos dá. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Estamos estudando juntos aqui o uso que Deus faz das tragédias. Mateus capítulo 24. Nós temos visto que o uso que Deus faz das tragédias, catástrofes. Temos visto que algumas tragédias que existem são tragédias para punir, outras são tragédias pessoais para gerar crescimento e maturidade em nós. Algumas são resultado da escolha do homem, essas que estão acontecendo, por exemplo, no Nordeste, aconteceu em 2005, ali, chamado tsunami. Tudo isso é por causa da escolha do homem. Deus falou para o homem administrar bem a criação, mas ele, por causa da ganância, devido à sua vontade de ganhar mais, desrespeita a boa administração da criação e acaba por trazer uma série de prejuízos. Toda vez que o homem não entender Gênesis capítulo 2 e não obedecer Gênesis capítulo 2 como o dominador da criação, mas para administrá-la bem, cultivá-la, a ideia de cuidar da criação, a ideia é de tratar bem a criação na sua administração, o homem vai colher os resultados da sua má administração. Isso em todas as áreas. Você não administra bem o seu orçamento financeiro doméstico, você entra em dívidas. Se eu não administrar bem o meu carro, eu saio para viagem, eu vou quebrar no meio da estrada. Se eu não administro bem o meu casamento, vou colher um casamento onde uma mulher se tornará uma senhora cebolenta e o marido um camarada insuportável. Se eu não administrar bem a igreja local batista de Vila Mariana, entramos num caos total. Isso em todas as áreas, inclusive também com a criação. E o homem resolveu não tratar da criação como Deus manda. Está lá, está em Gênesis 2, é só você lá, você vai ver a ordem que Deus deu para Adão cultivar a terra. Cultivar não é desmatar e plantar em todo lugar, como estão fazendo aqui no Brasil. E nós vamos colher por causa disso. Vamos colher muito trigo, vai colher muita cevada, vai colher muito algodão, mas também vai colher muita catástrofe climática, porque está administrando mal por causa da ganância, por causa de querer mais, por causa da avareza, porque eu quero comprar mais, e isso vai trazer problemas, e está trazendo problemas para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Então, algumas catástrofes são catástrofes como resultado da escolha do homem. Outras, porém, são catástrofes anunciadas como sinais, como manifestação da sinalização de Deus com respeito aos tempos, com respeito à administração e o controle que Deus tem da história. E é essa que nós vamos olhar hoje aqui em Mateus 24. Jesus estava em Jerusalém, esse é o contexto desse texto. Jesus estava em Jerusalém já, são os últimos dias de Jesus na face da terra. Ele está convivendo ali na capital de Israel, e ali então ele está andando com seus discípulos, ele já manifestou a sua visão sobre Jerusalém, versículo 37 do capítulo 23, que Jerusalém é rebelde, ela não quer saber nada com um relacionamento com o seu Deus. Jerusalém se tornou uma cidade rebelde, como fora também há alguns anos atrás, lá nos dias dos reis de Israel. E aí então, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ali Herodes estava construindo o templo, e as pedras estavam ali como qualquer construção, correto? Ficam ali o material de construção em alguns lugares, e os homens que estão construindo vão então edificando pedra sobre pedra, e aí todo o complexo se levanta. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E foi. Jesus já estava pré-anunciando em 70 com o general Tito, e ele vem e derruba então o templo ali em Jerusalém. Hoje ele não existe, o que está no lugar do templo ali é a mesquita de Omar. Se você já foi em Israel, você há de se lembrar de ter encontrado a mesquita e não o templo. Jesus está dando a anunciação, Jesus está mostrando sinais do que iria acontecer. E aí então, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, que vai derrubar, que vai acabar, que haverá uma catástrofe, uma tragédia, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus responde, na verdade, a segunda parte da pergunta dos seus discípulos, e dize-nos, quando e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E é essa a resposta que Jesus vai dar. E aí ele diz, e ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso não está diretamente relacionado com uma catástrofe física, climática, não é? Mas é uma catástrofe teológica. Porque é impressionante como falsos profetas gente que não fala da parte de Deus, gente que não tem nada a ver com Deus, que fala sobre visões e sonhos, e fala sobre percepções que ele tem de Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem chamado atenção, tem feito a cabeça e a mente, o coração de muita gente. Geralmente o que eu ouço é assim: pastor, eu nunca vi isso nesse texto que esse homem está vendo. E eu geralmente digo: nem Deus vê, porque não está na Bíblia. Não é aquilo que a Bíblia fala. São os falsos profetas, são aqueles que se anunciam em nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. E aqui é um sinal, não de uma catástrofe, como estamos estudando, mas é um sinal de uma catástrofe, uma tragédia teológica, que vai levar muitos, muitos serão enganados. Por isso que Jesus diz: vede que ninguém vos engane, porque engana. Aquilo chama atenção. Nós ficamos com dúvida: será que isso de fato é verdade ou não? E o parâmetro que nós temos, a peneira que nós temos, até falando em peneira, tem aí uma peneira, não é? Na pastoral hoje, espero que você leve a sério a peneira de Efésios, não a peneira, a outra peneira. Mas a verdade é que nós temos uma peneira, nós temos um parâmetro para chegarmos à conclusão se aquilo é de Deus ou não. E qual é a peneira? E aí você tem nas religiões livros que se contradizem. Você tem, por exemplo, o livro da tradição dos Testemunhas de Jeová, que se contradizem com os livros das tradições dos mórmons, que por sua vez se contradizem com o livro das tradições dos adventistas, que por sua vez se contradizem com os livros das tradições do Rosa Cruz, que por sua vez se contradizem. E quem é que está com a verdade? Qual que é o livro verdadeiro dessas tradições todas? Percebe? A Bíblia é uma só para nós, batistas, para os presbiterianos, para os metodistas, também para os católicos, apostólicos, romanos, deveria ser uma só. Parte dela é uma só, entre os livros apócrifos, que não têm valor espiritual, apenas histórico. A Bíblia é uma só, ela não muda, dependendo da denominação e da tradição. Temos uma tradição diferente entre os batistas e presbiterianos. Forma de batismo é uma tradição diferente. Forma de governo da igreja é uma tradição diferente, mas a Bíblia é a mesma. A mesma Bíblia que nós lemos aqui, na Igreja Batista de Vila Mariana, leis ali na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Porque ela é o parâmetro. Aliás, é isso que nós falamos. Nós, como batistas, cremos na Bíblia como regra de fé e prática. Então, o que ela diz é o que manda. O que ela fala é o que eu observo. Mas hoje, muitos falsos profetas estão surgindo. E eles fazem uma interpretação errada da palavra de Deus. Você vê, há bons pregadores por aí, ouçam, há maus pregadores por aí, cuidem-se. Palavra de Deus é o parâmetro, palavra de Deus é o parâmetro para você entender o que eu prego. E eu tenho dito, se eu pregar alguma coisa aqui que não esteja de acordo com a palavra de Deus, tirem o pastor Darcy do púlpito, mandem-no embora, porque ele não serve mais para pastorear a Igreja Batista de Vila Mariana. Não serve para pastorear a sua família. Não serve para pastorear ninguém mais aqui. Entende? Então nós precisamos olhar. Mas Jesus disse isso e reafirmou isso para uma outra pessoa. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse. Vamos ver o que diz Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Mateus 24, Jesus está se referindo a Apocalipse, aos últimos acontecimentos, e diz assim, Apocalipse 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres vivendo, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! É bem assim, bem mais forte do que essa. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, lhe foi dado uma coroa e ele sai vencendo e para vencer. Quem é esse? Quem é que vem no cavalo branco com coroa para vencer? Quem? Está vendo como engana? Que não está falando de Jesus, não. Sabe quem está falando aqui? Do anticristo. Está vendo como engana? A gente acha, ontem eu estava vendo um desenho, uma visita aí, um desenho desses antigos, e foi interessante que a gente viu desenhos inocentes, mas que parece também o capeta, né? Mas como é que aparecia o capeta nos desenhos antigos? O camarada vermelhão assim, né?
com a cara assim meio de sapo, com o rabo assim, com flecha, com o tridente na mão. Não é assim? Não é assim que a gente pensa no capeta? Só que não é assim que ele vai aparecer. Ele tem que enganar. Se ele aparecer desse jeito, todo mundo vai falar, é o capeta, não vamos seguir esse cara, não. Entendeu? Ele tem que chegar muito próximo à imagem e à pessoa de Jesus, para enganar. Porque o negócio dele é enganar, ele é o pai da mentira. Viu como engana? Volta a ler lá Apocalipse de novo. Lê sem agora a sapiência que a gente tem, que aqui é o anticristo. E é o anticristo todo por causa do contexto, vocês vão ver aqui. Olha só, cavalo branco, né? Seu cavaleiro, com arco, e lhe foi dado uma coroa de rei, ok? E ele saiu vencendo e para vencer. Mas não é isso que a Bíblia fala todo tempo também de Jesus? Que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, já tem vitória e vem num cavalo branco. Mas está lá em Apocalipse 19, esse Jesus verdadeiro, não em 6. Em 6 é aquele que vai enganar. Sabe como o anticristo vai enganar? Com o cristianismo do anticristo. Sabe o que é o cristianismo do anticristo, minha gente? É esse cristianismo que prega aparentemente a Bíblia e vai distanciando o indivíduo da verdade. Vai falando coisas que não tem nada a ver com a verdade. Vai incutindo aos poucos no coração das pessoas ideias que não tem nada a ver com o que Deus disse, como Provérbios 30 e outros indivíduos por aí. Isso é uma catástrofe teológica. E nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos estar alertas, sempre verificando como os de Bereia fizeram lá em Atos. Vamos ver se isso de fato é assim. Então, Igreja Batista de Vila Mariana, essa é uma tragédia. Que eu preciso estar preparado, que você precisa estar preparado. E o preparo que temos é a palavra de Deus. Volta para Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, você tem agora Jesus dizendo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Você viu como a gente ouve sobre guerra e rumor de guerra nos últimos anos? Não aumentou? Você que tem mais de 40, como eu tenho, você se lembra, vocês que têm mais de 60, não é? O povo de Deus mais experimentado, mais maduro dessa igreja. Você se lembra falar de guerra e rumor de guerra como se fala hoje? Nós lembramos de uma guerra mundial, não é? De duas guerras mundiais. Mas rumores de guerra e de guerra, como se fala hoje? A todo tempo o pessoal jogando bomba. Mas você lembra de ouvir de tanto rumor de guerra e de guerra como se ouve hoje? Você se lembra, por acaso, de ter passado no passado por atentados como se passa hoje, que traz rumores de guerra e guerra? Não, a coisa está aumentando cada vez mais. Eu me lembro que quando surgiu a Guerra das Malvinas, acho que foi na década de 80, não é? Por anos não se falava em guerra. E aí, aquela guerra sendo televisionada. Nós assistimos pela televisão. A tecnologia está melhorando cada vez mais a maldade do homem. Tem um camarada maluco chamado Bin Laden, que apareceu aí na foto, que a todo tempo faz rumores de guerra, ameaças de guerra contra Estados Unidos, contra onde os Estados Unidos está sendo representado. Houve um rumor de guerra num jogo da Copa do Mundo, uma loucura lá na África do Sul. Aí você tem rumores de guerra e guerra, sai da Palestina e vai para a Europa, você tem na Europa, ali na Itália, na Espanha, você tem na Inglaterra, você tem em todo lugar, agora você tem nos países ali mais eslavos, não é? Com a língua ucraniana, alemã, aquela turma um pouquinho mais do Oriente ali da Europa, também se matando, e aí você vem aqui para a América, na América todo mundo está com rumores de guerra, com guerra, um maluco aí agora é presidente de um país vizinho nosso que tem fronteira conosco e fica ameaçando toda hora com esses rumores de guerra. Você está vendo como aumentou isso? Do nada não. Aumentou porque é sinalização de Deus para as épocas. Vede que vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Sabe por que a gente não se assusta? Não é porque a gente conhece a Bíblia. É porque não chegou aqui ainda o rumor de guerra. A verdade é essa. Que Jesus está se referindo à turma que vai passar por ela. Está falando para judeu aqui. E uma família judia, uma família lá em Israel, ela tem a todo tempo barulho de míssil perto da casa deles, perto da escola deles. Aí você tem que contar com a Bíblia para não se assustar. Nós não nos assustamos, brasileiros, porque rumores de guerra estão lá do outro lado do mundo. Não é assim? Está longe daqui. O Brasil é um país de paz. Até que entre um governo que comece também a falar sobre guerra e dar rumor de guerra. Aí a gente vai ter que contar com a Bíblia. Na hora que a gente começar a ouvir, assim, míssil passando por cima de casa, os nossos filhos na escola, será que pegou na escola? Isso assusta. Isso assusta. Então é importante nós sabermos que esses momentos de tragédia, já viu o que é o resultado de uma guerra? É assustador. É uma tragédia. É uma tragédia. Jesus está dizendo, quando isso acontecer, saibam que está próximo o fim. Mas não está acontecendo tudo isso porque Deus é um Deus sádico, como alguns insistem em pensar. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Abre sua Bíblia em Tiago agora. Vamos ver por que acontece guerra. O uso que Deus faz de tragédia não quer dizer que ele é um Deus sádico. Ele vai usar a maldade do homem para manifestar a graça e o controle que ele tem. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Não é a verdade? Se os indivíduos olhassem para os outros e cumprissem o que uma parte do grande mandamento que Jesus conversa com os fariseus, qual é? Quais são os grandes mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Se todos cumprissem isso, você acha que ia ter guerra? Haveria rumores de guerra? Teriam lançado aqueles aviões nas torres do World Trade Center em 11 de setembro de 2001? Você acha que milhares de crianças estariam mortas por causa de um atentado que houve também em outros lugares do mundo, além dos Estados Unidos? Não. Da onde vêm as guerras? Da onde vêm esses rumores? Do próprio coração do homem, que é mau, que não pensa no outro. E o Senhor vai usar isso para mostrar que quando isso aumentar, o tempo do fim está próximo. Volta para Apocalipse 6. Vamos ver aí como Jesus fala esse negócio aí de guerra lá para João, porque é Jesus que está falando. Se você tiver dúvida, é só ler os primeiros versículos de Apocalipse, você vai ver que é Jesus que está falando, tanto em Mateus 24, quanto também em Apocalipse capítulo 6. E olha o que diz. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, versículo 3, eu estou lendo. Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Isso aqui está se referindo aos primeiros anos da grande tribulação. Nós não estamos nele ainda não. Mas há uma preparação de sinais e o mundo está caminhando a isso. Por mais tentativa que se faça de apaziguar as coisas, pior fica. O Brasil é um país apaziguador. É isso. A tentativa é feita, mas é um absurdo. O homem, por causa da sua maldade, não ouve. Por quê? Porque ele é mau. E Deus vai fazer uso disso. Quando isso aumentar, quando vocês começarem a ver isso de uma forma mais acirrada, constante, saibam, está próximo o fim. Está chegando o fim. Tudo está sendo preparado para o estabelecimento da grande tribulação, da 70ª semana de Daniel, contida no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Nós, Igreja de Cristo Jesus, não estaremos aqui, embora estejamos vislumbrando já os sinais que preparam a chegada da tribulação. Olha o que diz o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É verdade. Nós tomamos mais ciência do que está acontecendo no mundo afora devido à facilidade de informação que temos hoje. Isso não é negado. Nenhum de nós podemos negar isso. A gente sabe que tem mais fome na África, terremoto não sei aonde, por causa da informação. A informação agora vem. É verdade. Mas, independente dessa verdade, tomamos mais informação. É sabido também, os cientistas dizem isso, que está aumentando. Os abalos estão aumentando. E o grande argumento é porque o homem não tem cuidado direito da mãe natureza. Não é isso que você ouve? Ela não é mãe coisa nenhuma, ela é natureza. Não é mãe tanto que precisa ser cuidada. Se fosse mãe, cuidava da gente. Então ela não é mãe coisa nenhuma, mas é natureza, é criação. E isso está acontecendo porque o homem não cuida da natureza, da criação, como deveria cuidar. E está colhendo os resultados disso. Ok? Por isso estão aumentando os terremotos. Por isso está aumentando a fome. Por causa da ganância, da maldade do homem. E às vezes cego em tudo isso. Maldade, fome, terremotos. Em vários lugares, você vê. Ao mesmo tempo, na mesma semana, vários lugares, Haiti, Chile, Japão, Indonésia, está espalhado pelo mundo. O pessoal está com a mão na cabeça, o que está acontecendo? Sinais dos finais dos tempos. Resultado da má administração do homem. Resultado da maldade do homem. Deus não nos trata como marionetes e robôs. Ele deu a ordem. Se você não obedecer, você colhe os resultados da sua desobediência. Sempre foi assim. Ele deu o parâmetro, faça isso. Se você não fizer, você colhe o resultado do que você fizer. Se você obedecer, você vai se dar bem. Se desobedecer, vai se dar mal. E ele vai usar essa tragédia. Ele vai usar tudo isso. E tudo está no controle da sua história. Deus não se perdeu. Ele está no controle, assentado no seu trono de glória. Está tudo ali no controle dele. Deus não se perde. E ele disse, eu vou usar a tragédia que será gerada pela maldade do coração do homem, por causa das suas escolhas maldosas, para sinalizar para vocês que eu vou dar um ponto final nisso. Porque se deixar continuar, a coisa fica pior. Por isso que ele diz, aqui em Mateus 24, os dias foram abreviados por amor ao justo. Que fica pior. E aí, então, isso aí se refere ao quê? Volta ao Apocalipse 6 lá, você vai ver. Jesus falando o uso que ele faz das tragédias. Tanto falando em Mateus 24, como em Apocalipse. Olha o que diz do versículo 5 até o versículo 12 de Apocalipse. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, eis um cavalo preto. Isso é uma cor de cavalo que está ligado à tragédia, à situação difícil. É um preto meio acinzentado a palavra, na verdade. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ou seja, tem a ver com fome, com escassez. Por que a balança? E ouvi uma voz, como que no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Sabe o que é isso aqui? Essa palavra está dizendo que nessa época, um denário que dava para comprar 10 vezes mais, vai comprar apenas essa quantia. Vai perder, vai desvalorizar 10 vezes o denário, o dinheiro da época. Fome, fome. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei e eis um cavalo amarelo. Isso é, na verdade, é amarelo aqui na nossa tradução em português. Não sei quantos de vocês têm amarelo. Mas é um verde amarelado esse cavalo, que é a língua original. É um verde amarelado, sabe? Um verde amarelado. Um verde amarelado. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo esse chamado morte. E o inferno estava seguindo e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com mortandade e por meio das feras da terra. Esse cavalo é verde amarelado para lembrar a relva que vai morrendo, tá bom? E não vai ter comida na terra, fome. Não saíram falando aí ultimamente que daqui 10 anos nós vamos ter um problema sério de comida no mundo, lembra? Alguns, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, que estavam fazendo algumas análises e daqui 10 anos vai faltar muita comida no mundo. E quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
clamaram em grande voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Isso é para os justos. Olha a manifestação da graça em meio a tanta tragédia. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram.
Isso é manifestação da graça. Tem tragédia, tem dificuldade, tem problema, mas Deus irá honrar os seus servos.
E aí o versículo 12. Vi, quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto.
Então, essas tragédias, essas catástrofes que estamos vivendo, são pré-anunciações, preparações, certamente colhendo as escolhas dos homens para os finais dos tempos. Por isso que Jesus termina dizendo assim essa parte que nós estamos estudando: porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus está nos dando sinais, Deus está nos dando sinais com essas tragédias, com essas dificuldades que o mundo passa hoje, que os dias estão chegando ao fim. E sempre quando Jesus lida com o fim dos tempos, ele faz uma pergunta para mim e para você: se nós estamos preparados para encontrarmos com o nosso Deus, se nós estamos vigiando para não sermos pegos de surpresa se o Senhor voltar para levar a sua igreja. E aquele que permanecer firme até o fim, esse será o vencedor. Que Deus nos ajude a olharmos para tudo isso, entendemos os sinais que Deus tem nos dado com respeito ao seu plano perfeito e ao controle que ele tem do Cronos, mas também o controle que ele tem da história. Deus tem controle do tempo cronológico, mas também tem controle do tempo histórico. Esse é o Deus que nós servimos e precisamos continuar amando, obedecendo e o servindo na beleza da sua santidade. E que esses sinais não amedrontem, mas alegrem o nosso coração. Não por causa das tragédias, é claro, por favor. Tragédias são difíceis, mas não deve nos assustar, mas animar o nosso coração. Porque o Senhor está voltando. E em breve, não sei o tempo, ninguém pode determinar, mas o Senhor estará levando a sua igreja para estarem com Ele, para sempre, como diz 1 Tessalonicenses, com Ele no céu. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos nesta manhã dar-te graças, porque o Senhor é um Deus de graça. E mesmo usando as tragédias para sinalizar o controle que tu tens da história, o controle que tu tens do tempo, o Senhor assim ainda manifesta a tua graça maravilhosa. E nós queremos te agradecer por isso. E que a graça do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas nos anime, nos sustente, nos dê paz, mediante a tanta tristeza, mediante a tanta aflição. Mas que também a tua graça movimente os nossos corações a nos movemos e nos envolvemos com a ajuda, com o cuidado que podemos dar àqueles que estão em meio a tragédias e catástrofes, como aqueles compatriotas nossos ali em estados e cidades nordestinas. Tem misericórdia daquelas vidas, manifesta a tua graça, o teu amor através das igrejas de Cristo Jesus naquelas regiões, através das igrejas de Cristo Jesus aqui na região sudeste, em regiões do país, ajudando, dando àquele povo, Senhor, comida para que possam se alimentar, motivação com a nossa ajuda para que haja um pouco de dignidade mediante a tanta destruição, mediante a tanta tristeza e aflição que estão passando. Que a dor possa ser amenizada com palavras de graça da tua igreja naquela região. Que a dor possa ser diminuída com a ajuda da tua igreja em Cristo Jesus por todo o Brasil. Rogamos, Pai, que mediante a tantos sinais, nosso coração, além de se envolver para ajudar, também seja motivado pela esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós.
pagou um preço por nossas vidas e irá, Senhor, cumprir as suas promessas de vinda e de moradas eternas àqueles que o receberem como seu único e suficiente Salvador. Nós pedimos isso em nome dele, nosso Senhor Jesus, que ele sim é vencedor e virá para vencer. Amém e amém.